MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
No sábado 25 de maio é celebrado o Dia Nacional da Adoção, data comemorada no Brasil oficialmente desde 2002 por força de lei e tem o objetivo de estimular a discussão desse tema. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, existem hoje no Brasil 45.992 pretendentes à adoção, ou seja, pessoas que querem adotar. No Paraná são 3.639 pessoas nessa situação, aguardando o processo de adoção. E na outra ponta, existem 5.031 crianças e adolescentes disponíveis para adoção no país e 493 no Paraná. Com tanta gente querendo filhos e tantas crianças e adolescentes disponíveis para adoção, por que essa conta não fecha? Esse é o tema do MP no Rádio de hoje, com a promotora de justiça Fernanda Naglio Garcês, do Ministério Público do Paraná, que atua na Vara da Infância e Juventude de Curitiba. Doutora Fernanda, essa é uma discussão que muitas vezes volta à pauta quando a gente fala de adoção. Por que tem tanta gente disposta a adotar, muito mais do que crianças à espera da adoção, mas essa fila aí nunca se acerta?
A fila não se acerta sob a perspectiva do interesse de quem quer adotar. Mas a adoção serve para encontrar uma família para uma criança e não encontrar uma criança para quem quer ter filhos. Como a imensa maioria das pessoas que se cadastram para adoção querem apenas bebês do sexo feminino, de pele branca e saudáveis, e essa quantidade de crianças é muito pequena, eles acabam tendo que esperar porque essas crianças tão pequenas são a menor quantidade que nós temos. A imensa maioria das crianças e adolescentes que precisam de uma família, estão prontas para adoção, têm mais de 7 anos de idade, ou têm problemas de saúde, ou são crianças negras e que aguardam até hoje uma adoção.
E apesar desse interesse maior dos pretendentes por um determinado perfil de criança, especialmente o que a senhora disse, procura por bebês, sexo feminino, pele branca e saudáveis, na prática não tem nenhuma garantia de que esse perfil vai ser melhor ou pior, não é verdade? Eu pergunto isso porque pode haver na cabeça de muita gente a ideia de que o filho adotado pode dar problema. Mas a partir da prática, o que é possível dizer sobre a possibilidade de sucesso da relação dos pais com os filhos adotivos, inclusive essas crianças com mais idade? Tem dados que indiquem que determinado tipo de criança vai ter adaptação mais fácil, mais difícil?
Não, isso são apenas mitos, porque o sucesso e a felicidade numa relação materno-filial, paterno-filial, leva em consideração vários fatores, como na filiação biológica. O grande fator que move isso é o verdadeiro amor. É o lugar que aquela criança vai ter dentro do coração e da mente da pessoa que vai adotá-la. Que lugar essa criança vai ter e que lugar ela terá e como será a construção desse amor. Assim como com qualquer filho biológico, as possibilidades de quaisquer entraves, dificuldades no relacionamento sempre existirão. Agora, esse medo, esse fantasma da origem biológica da criança e do adolescente, ela serve muitas vezes para mascarar a própria insegurança das pessoas que pretendem adotar. Por isso que desde 2009, uma das exigências para a adoção é um curso de preparação jurídica e de preparação biopsicossocial, em que todos os aspectos são discutidos para que a pessoa que quer adotar tenha um tempo dessa reflexão a respeito de todas essas nuances para desmistificar a adoção, que busca encontrar uma família para uma criança.
Pois é, a doutora falou nos mitos, né? Essa questão é cercada por vários mitos, essas ideias difundidas como verdadeiras, mas que na realidade não são assim. no seu dia a dia de trabalho, o que é que a senhora vê assim como ideias falsas que muitas pessoas têm a respeito da adoção e que seria importante esclarecer esses mitos que a senhora falou? A senhora poderia citar alguns desses mitos que têm que ser desconstruídos?
O principal mito é o medo do uso de drogas ou de álcool pelos pais biológicos, pela mãe biológica da criança. Cientificamente, a possibilidade de influência disso no desenvolvimento da criança, do adolescente, ela é muito pequena, se considerar todos os fatores ambientais, se considerar como essa criança, esse adolescente vai ser criado. Esse medo é muito grande, levando muitas vezes os pais a se assustarem com qualquer manifestação da criança ou do adolescente, que na verdade, na imensa maioria das vezes, será a mesma que qualquer criança ou adolescente naquelas condições terá também. Um grande medo das pessoas e também, não cientificamente fundado, é dos pais biológicos serem portadores de transtornos mentais, de doenças mentais, o que também é questionável, porque a imensa maioria delas, embora possa algumas até serem hereditárias, o que vai definir na vida daquela criança e do adolescente é a criação, é o amor, são os fatores ambientais, como aquela criança ou adolescente vai se definir naquela família. Nós temos inúmeros casos de adoções tardias de crianças e adolescentes com 7, 9, 10, 15 anos de idade, cujos pais tiveram histórico de uso abusivo de álcool e drogas, que tiveram sofrimentos mentais com doenças supostamente graves e mesmo assim as crianças e adolescentes se adaptaram e são verdadeiros filhos com todas as alegrias e com todos os sofrimentos que os pais e os filhos têm, mas que são sempre superados pelo amor.
Muito interessante, quer dizer, a doutora repete sempre e parece ser a base do bom processo de adoção, a disponibilidade do amor dos pais adotivos para com essa criança ou adolescente adotado. Doutora, então, falando na questão prática, como funciona o processo de adoção? Para orientar os possíveis interessados, a doutora poderia explicar direitinho como funciona, quem pode se habilitar, quais as exigências e como é que se dá passo a passo esse processo?
Todas as pessoas com mais de 18 anos de idade podem procurar as varas da infância e da juventude da comarca onde moram e podem se requerer a sua inscrição no cadastro. Essa pessoa vai ter que apresentar uma série de documentos, como comprovante de residência, um atestado sobre a sua saúde física e mental. Vai ter que apresentar suas certidões dos seus antecedentes criminais, ou seja, uma forma de se mostrar quem é esta pessoa, qual é a sua condição de saúde e qual foi o seu passado. Uma forma de se analisar qual é a idoneidade e qual tipo de ambiente familiar essa pessoa pode oferecer. Essa pessoa vai passar também por uma entrevista técnica para uma avaliação psicológica a respeito das suas intenções, principalmente das suas expectativas nessa adoção e vai se submeter a um curso preparatório oferecido pelas varas da infância e da juventude que geralmente duram de 2 a 3 semanas com sessões que podem ser noturnas ou podem ser aos finais de semana. Esse curso é bastante interessante, bastante estimulante. As pessoas que se habilitam, buscam adotar, ficam bastante empolgadas pela desmistificação e muitas vezes conseguem abrir, à medida que o tempo passa, o seu coração para aquelas crianças e adolescentes que estão precisando de uma família. Esses cursos, a partir de 2009, aumentaram as colocações de crianças mais velhas em famílias adotivas, com um sucesso muito grande. Esses cursos não são burocráticos, eles são práticos, são dinâmicos, são de pessoas para pessoas e, inclusive, com muita emoção.
É, há uma idade, uma diferença de idade mínima exigida entre quem adota e a criança a ser adotada?
A idade mínima entre o adotante e o filho a ser adotado é de 16 anos de idade. Portanto, as pessoas mais velhas têm um leque muito maior para adotar os adolescentes do que as pessoas mais jovens. Isso é por força do Estatuto da Criança e do Adolescente.
E tanto faz se a pessoa seja solteira ou casada, um casal homoafetivo ou heteroafetivo, tanto faz?
Tanto faz. Pode ser um casal, pode ser uma pessoa solteira, viúva, divorciada, independente da sua orientação política, sexual e de qualquer raça, independentemente, inclusive estrangeiros, desde que morem no Brasil e que tenham seu visto de permanência e que pretendam continuar no país. Qualquer pessoa acima de 18 anos de idade pode requerer e buscar adoção.
E quanto às crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, o que as leva a serem colocadas para adoção?
O fracasso absoluto da sua família natural, a impossibilidade. O seu pai ou a sua mãe, ou apenas a sua mãe, se só tiver a mãe, praticaram atos reiterados que demonstram a impossibilidade de continuar criando os filhos. Desde maus tratos, negligências, abusos sexuais, ou meras negligências, deixando a criança ou adolescente sem a criação necessária, sem o carinho e sem o afeto. Muitas vezes esse processo pode ser demorado porque se busca esgotar todas as alternativas, se busca conceder a esses pais todo o apoio necessário da rede de proteção, todos os tratamentos e alternativas para empoderar aquele pai ou aquela mãe, principalmente as mães, que também são vitimizadas por um histórico grande de negligência, de maus tratos ao longo de sua vida, para que possam exercer a maternagem ou a paternagem também. Quando isso não é possível, quando são esgotadas essas alternativas, dentro do menor prazo possível, é que essa criança ou adolescente vai ser destituída do seu poder familiar e vai ser entregue para um casal, para uma pessoa que irá adotá-lo dentro da ordem cronológica daquele cadastro, de acordo com o perfil pretendido pelo adotante.
E uma família pode entregar uma criança para adoção?
Pode entregar uma criança para adoção. É muito melhor que assim o faça do que criá-lo com negligência, com maus tratos ou entregá-los a terceiros. Inclusive, existe hoje uma previsão que se chama a entrega legal. A mãe que deseja entregar o seu filho, principalmente o seu filho recém-nascido ou mesmo durante a gestação, ela pode procurar qualquer vara da infância e da juventude para a entrega desse bebê. É um direito dela, é um ato de dignidade, inclusive com a garantia do sigilo do nascimento, até mesmo para a sua própria família extensa. Para aqueles que não se sentem capazes, inclusive os pais e mães de crianças mais velhas, aqueles que não se sintam capazes, é muito melhor que busquem o Poder Judiciário ou Conselho Tutelar para obter ajuda, para obter as formas, eventualmente, ainda que se manifestem dessa forma, do que relegá-los, largá-los pelas ruas, largá-los com terceiros desconhecidos, do que buscar o apoio da rede de proteção, que sempre vai buscar acolher os pais irresponsáveis da melhor maneira possível para proteger aquela criança em favor dela, nem que seja contra quaisquer adultos, e sempre se procurando uma família para essa criança.
Ou seja, não tem essa ideia de que aí vai ser punido porque entregou a filha legalmente para adoção. Não, pode entregar legalmente, vai ser acolhida e não há uma punição por isso.
Não se busca uma punição e não se busca um julgamento de valor em relação a esses pais, as recepções. Se busca o necessário para aquela criança, oferecendo a esses pais, sempre de uma forma sem exposição, a melhor forma possível para se manter aquela criança na família. Não sendo possível, esgotadas as alternativas, essa criança vai para uma família que possa criá-la como pais, mães, uma família adotiva.
Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.